de volta e hoje conversando, dialogando com Elino Sabino, pré-candidato ao governo de Sergipe pelo PSTU e pelo Polo Socialista e Revolucionário. Elino, a Rádio Atalainha e a Tribuna da Praia são signatários do Polo Socialista e Revolucionário. Que outras organizações, além do PSTU, que você possa citar, integram o Polo em Sergipe?
Vários sindicatos, né, que são filiados à CSQ com lutas, né, movimento de luta por moradia, né, o Luta Popular, movimento quilombola e organizações de desempregados, como o SOS Emprego, também está se somando ao Polo. Além de pessoas de organizações de entidades que não estejam diretamente ligadas à CSP com lutas ou ao PSTU, mas que contribuem com ideias e sugestões e propostas na construção do programa de governo do Polo Socialista e do PSTU para o Estado de Sergipe e da mesma forma do Brasil. Além do Brasil, tem várias outras entidades, né, centenas de organização. No Estado de Sergipe, nós estamos construindo o Polo a partir do pré-lançamento da candidatura no final de abril. Estamos debatendo e construindo...
Que nós transmitimos ao vivo.
Isso, e a gente agradece de novo, né, aquela participação brilhante, a transmissão ao vivo. E a partir dali, né, como você pode presenciar, né, diversas organizações de luta, moradia, né, os quilombos, raça e classe, né, uma organização do movimento negro de raça e classe, mulheres em luta. Então, várias organizações de luta por moradia, de luta por terra para o plantio na área agricultura, de diversos sindicatos, né, de organizações de servidores públicos e estatais, também presenciaram e estão compondo o nosso polo socialista revolucionário, construindo o programa de governo e a nossa pré-campanha, que de fato vai se dar, culminar quando for já a campanha em si, né? Porque até então nós não conformamos todos os nomes da chapa, né, de deputados estaduais, federais, senador, governador e vice, devido aos debates, né, e de acordo com o programa, o programa, debatendo o programa, construindo propostas para resolver o problema da classe, aí é que a gente vai compondo com os nomes que possam representar os diversos segmentos das organizações da classe trabalhadora do Estado de Sergipe. O fundamental é que a gente tem recebido propostas individuais de pessoas, estudantes, trabalhadores, profissionais, autônomos, de forma voluntária, né, transmitido para os nossos apps, para os nossos e-mails, né, de forma também direta, pessoalmente, a contribuição de ideias. E isso é bastante salutar, que está ecoando o diálogo dos trabalhadores, né, dos estudantes, mesmo que sejam desempregados, no sentido de construir uma ideia, uma proposta que possa realmente atender às necessidades da classe trabalhadora. Já que, a gente costuma dizer que desde que o Brasil foi invadido, a preocupação foi sempre sugar o nosso Estado com exportações. Não houve um compromisso de melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão no Brasil, da mesma forma que moram e residem e produzem a riqueza no Estado de Sergipe. Eu costumo dizer que governo nenhum construiu nada. Quem construiu foi a classe trabalhadora. Quem produz todas as riquezas, quem produz todos os alimentos são os trabalhadores. Empresa não produz, quem produz são os trabalhadores. Pode estar organizado numa ou noutra empresa, pode ser no período da gestão desse prefeito ou daquele prefeito, ou do governador ou de outro governador, mas na verdade quem construiu foram os trabalhadores. E é isso que a gente precisa começar a entender, que quem tem a força em qualquer sociedade, em qualquer comunidade, em qualquer organização, são quem as pessoas que trabalham, as pessoas que produzem, que geram riqueza, que plantam, né, e colhem os alimentos, são aqueles que prestam serviço à população. Então, essa situação, seja os servidores públicos, por exemplo, prestam serviço à população, os trabalhadores que trabalham nas indústrias, os que trabalham na escola, nas universidades, os que trabalham no campo ou na cidade, nas indústrias, esses são os trabalhadores que produzem a riqueza, que engrandece o nosso Estado e o nosso país. Mas, no entanto, os trabalhadores não recebem a compensa necessária, a compensação, melhor dizendo, necessária para se nutrir, quanto mais para viver em boa qualidade. A gente precisa ter boa qualidade de vida, porque são nós trabalhadores que produzimos a riqueza. Por que essa riqueza tem que ficar concentrada na mão de poucas pessoas e que não produzem, só exploram e organizam a exploração da classe trabalhadora?
Linus.
Sim.
Perdão. Como o PSTU e o Polo pretendem e esperam compensar a não participação nos programas de rádio e TV, já que na votação que excluiu dos partidos ideológicos e históricos, esse espaço contribuíram para isso, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PSL, o PL e os partidos, os demais partidos da ordem que estavam de mãos dadas para aprovar essa famigerada legislação em vigor. Como o PSTU espera compensar esse tempo que já lhe arrancaram, que arrancaram do partido?
Uma das formas utilizando a tecnologia. Mesmo que a gente não domine 100% a tecnologia e a classe trabalhadora também não tenha tempo para ficar lendo as informações no Face, no Zap, no Instagram, né? Mas vamos tentar ampliar e nos organizar da melhor forma, divulgando e utilizando dos meios, assim como a Talainha, né? E propiciar, chegar o mais longe que for possível, as informações e as propostas do partido. O programa do PSTU, juntamente com o Polo Socialista Revolucionário, tem o objetivo de transformar a sociedade hoje, que é capitalista, que visa em primeiro lugar o lucro, que visa em primeiro lugar a economia, não importa as condições das pessoas que trabalham, que produzem, né? E sim, então, nós queremos colocar em primeiro lugar a qualidade de vida. A vida das pessoas importa. Por isso a gente defende o quê? Um programa de obras públicas que possam gerar emprego para todos. A gente colocar assim, pleno emprego, todos trabalhando, sem exceção. Não justifica uma pessoa em pleno século XXI passar fome. É criminoso, é perverso, é maléfico.
O Brasil alimenta 800 milhões de pessoas no mundo inteiro e não consegue alimentar os seus 210 milhões.
Exato. Aí, que contradição. Exporta alimentos para 800 milhões de pessoas fora do Brasil, mas, no entanto, deixa 33 milhões morrendo de fome aqui. Veja que contraditório. Quando deveria ser o contrário. Primeiro, saciar a necessidade, né, da classe trabalhadora sergipana, no caso brasileira, e para que depois o excedente exportar. Isso é o natural. Você primeiro se organiza para depois assim, contribuir e exportar o excedente. Então, essa realidade é porque a concentração de renda, a riqueza está na mão de poucos. São 315 trilionários no Brasil. E esses 315 é quem financia a maioria dos candidatos. E esses que são financiados pelos bancos vão continuar fazendo a vontade desses banqueiros. Então, é essa a inversão. Tem um ditado popular que diz: quem paga a banda escolhe a música.
É.
Então, essas pessoas que nos governam desde a invasão lá de Portugal não vai querer romper com isso. São capatazes a serviço dos coronéis. Hoje são os banqueiros, outrora eram os fazendeiros, mas os capatazes são o mesmo, só que de forma diferente. Antigamente, os capatazes, né, o capitão do mato, açoitava e matava os negros, né, a mando dos coronéis. Hoje mata-se de fome, da miséria, né, do desemprego, da ausência da saúde, da péssima qualidade da educação, da péssima ou nenhuma moradia, condição de moradia, do aperto dos transportes coletivos, que deveria ser estatizado. Então, todas essas situações a gente só vai resolver quando a gente tiver um governo da classe trabalhadora, governando para a classe trabalhadora. Porque até então, nem Sergipe, nem Aracaju, nem as cidades do Brasil, e nenhuma cidade do Brasil, teve governo da classe trabalhadora, governando para a classe trabalhadora. Nós tivemos governos em nome de trabalhadores, mas que governaram para os ricos, governaram para os mesmos, governaram para os banqueiros, governaram para os empresários. Não resolveram os problemas da classe trabalhadora, porque eles governaram para os ricos.
Linus,
pode, em algum momento ou outro, só concluindo aí, em algum momento ou outro, ter derrubado alguma migalha, né? Aí melhorado um pouquinho a situação de um ou de outro trabalhador.
Até recentemente, os três pré-candidatos melhores pontuados nas pesquisas eram integrantes do mesmo governo e agora se dizem oposição. Qual o recado que você daria para a sociedade sergipana que vai ouvir esta entrevista ao vivo e em podcast na tribunadapraia.com.br? E já faça suas considerações conclusivas.
A classe trabalhadora precisa ter o seu programa para assumir, para tomar o poder. A gente, e Vera, uma expressão sempre de Vera, nossa pré-candidata a presidente, ela diz: é preciso que os de baixo derrubem os de cima e governem. Porque os que estão em cima é como uma pessoa que pisa no calo da outra. Quem está sendo pisado é que tem que espernear e empurrar quem está pisando. E quem está pisando e continua pisando não sente que está pisando, que está machucando. É isso que a classe trabalhadora está sofrendo e passando nos dias de hoje. É preciso, então, que a classe trabalhadora comece a refletir. Há um grande número de eleitores.
Alô?
Mas é preciso canalizar essa revolta, esse não a essa política, que nós também questionamos o processo de escolha de mandatos do Brasil. Não é democrático, porque é injusto. Enquanto uns têm acesso a toda a estrutura do Estado, de comunicação e tudo, e nós que temos um programa de governo para atender a necessidade da classe, não é bem divulgado, porque não temos os recursos financeiros e estruturais para distribuir a todos os eleitores. Enquanto os que estão sempre governando fingem que são oposição um ao outro, divergem porque são briga por cargos, mas na prática depois se arrumam, e é nesse sentido que esses têm maioria. Eles fingem ser diferentes para dizer que é democrático, para dizer que é democracia, e para fingir que foi a classe trabalhadora que escolheu. E depois de eleito, eles fazem o que eles bem quiserem e bem entenderem, a mando de quem contribuiu ou quem financiou a campanha deles. É normal e natural um banco privado qualquer, de repente, assim: ah, esses três maiores eu vou dar 1 milhão, ou 10 milhões, ou 100 milhões para cada um. Aí contribui com quase o mesmo valor para os mesmos. Ou seja, qualquer um que ganhar vai fazer a vontade dele. E nós, como não recebemos recursos de bancos, por uma questão de opção, né? Porque nós não vamos fazer a vontade dos bancos, pelo contrário, nós não vamos fazer a vontade das multinacionais, pelo contrário, nós vamos fazer a vontade da classe trabalhadora. E é com esse objetivo que a gente conclama toda a classe trabalhadora a se inteirar, né? Nós temos o site do PSTU, né? pstu.org.br. Temos também o site do Polo Socialista e Revolucionário, onde as pessoas podem acessar com mais detalhe o nosso programa de governo. Nós temos um esboço lá de proposta, de programa, para resolver cada um dos problemas mais sentidos que até então nós identificamos. E tem outros tantos problemas que ainda não está identificado e contemplado no programa, mas é que é preciso que a classe trabalhadora participe.
Vai incorporando,
A gente entende como uma das grandes preocupações, porque que não houve uma resistência das pessoas que se diz autoridades, seja juiz, seja parlamentar, seja prefeito ou governador, com a saída da Petrobras aqui. A consequência é imediata. O alto do combustível é porque houve o quê? Uma desexploração, um desinvestimento da Petrobras no estado de Sergipe, fechando as estruturas que funcionavam aqui. Isso causou um prejuízo imediato, não só financeiro, não só na arrecadação, na contribuição e, consequentemente, a alimentação das pessoas, como no desemprego mesmo, de forma direta,
Elino.
30% de forma direta e indiretamente ampliando o emprego. Pois não.
A gente vai interromper aqui e retorno um instante para você falar sobre essa questão da Petrobras, desmonte, os empréstimos, excessivos empréstimos que o governo de Sergipe tem feito e a gente não tem visto a situação do povo melhorar. Só um instante, retornaremos já.